Rafael Vilardi, cara, muito prazer ter você a bordo aqui do Disco Voador.
Muito prazer meu participar.
Que bom que a gente se encontrou, tá podendo conversar. Já estamos conversando há um tempo pelo WhatsApp, mas agora rolou, né?
Legal, fazendo normal.
Isso, é. Rafael, a gente começa sempre com a pergunta mais clichê de todas. Você lembra quem foram os seus primeiros ídolos musicais?
Lembro, claro. Brenda Lee, Elvis Presley, Pat Boone, foi como começou. E depois, na fase instrumental, Jet Blacks, banda brasileira, Ventures, puta, esse paixão até hoje. E daí, claro, quando os Beatles entraram, mudou completamente o panorama. Então, no começo foi essa turminha. Depois, eu, graças ao Regis, que me apresentou um som que na época não tinha nada a ver, que era o Blood, Sweat and Tears, né? É uma banda que fazia o fusion mesmo, jazz, eu falo. Cara, aquilo abriu minha cabeça, porque eram harmonias, era improviso, era outra lance. Eu estava muito só em rock, eu tocava também bossa nova, já tinha tido alguns conjuntos com isso, mas quando eu comecei a tocar com o Erasmo, a cabeça era rock and roll, tinha saído dos Mutantes. E ele me mostrou o primeiro disco do Blood, Sweat and Tears, o Terry Costa. Depois fiquei apaixonado, até hoje, acho uma banda, ouço o tempo inteiro, os caras são maravilhosos. Daí vem Tower of Power, que é uma
Sim,
banda que eu adoro, Chicago, assim. E por outro lado, Eagles, e
tá aí
vai
na
por
sua
aí.
camisa, né?
Ok, Eagles, com certeza, é uma banda maravilhosa. Nossa, que vocal, que equilíbrio que esse cara tem. É por aí, né? Eu ouço muito de tudo, né?
Que bom. Vamos então falar assim, um pouco na ordem cronológica das coisas que você fez na música. Acredito que os teus primeiros conjuntos devem ter sido esses assim mais ligados a bossa nova e
Foi,
tal, talvez.
até, foi exatamente na época, como tudo começou, né? Eu tinha um colega no Liceu Pasteur chamado Benedito Queira Dias, Dantas Queira Dias. Hoje é um advogado famoso, está por aí. E ele tinha uma banda chamada Alamos. E eu gostava de música, eu tinha estudado acordeon quando tinha 10 anos, mas não era o meu lance, né? E eu me lembro que ele estava na minha casa, ele foi um dia com o guitarrista dele, que era o Base, e tocou para mim, com dois violões, o Apache. Cara, eu caí de costas, eu fiz ele tocar 30 vezes, enchi o saco do meu pai, que eu tinha 15 anos, 16, e me comprou uma guitarra Janine. E daí comecei a ver como é que é isso, né? De onde que tira essas músicas? E foi por aí, eu comecei a ouvir Jet Blacks, que era uma banda na época a mais legal que tinha, de twist, e a gente começou a tocar isso aqui como? Você pegava um disco, tentava entender o que estava por trás, até entender que tinha um baixo, uma guitarra básica, para separar, era um treino de ouvido, porque você não tinha nenhuma facilidade, você tinha que pegar o disco, botar lá e ouvir e tentar tirar. E foi assim, né? Começamos a tirar essas músicas. É tudo de ouvido, tudo autodidatas. E, claro, em Vila Mariana, na Aclimação, tinha uma série de bandas que a gente se cruzava. Né? Assim, era uma quermesse no Arquidiocesano, em outros colégios, tinha sempre alguma banda tocando, era inevitável você começar a conversar com um ou com o outro. E a gente começou a ter essa relação com o Regis, daí, um dia no incêndio que teve perto de casa da Parquetina, um amigo me apresentou o Pastura, que é
Sim,
esse querido aqui, que já
sim.
foi. Que era um baterista, que tinha uma bateria golpe com um prato de 22 polegadas, né? Caceta! E ele era jazzista, né? Daí o Trucelli começou a montar o segundo conjunto. O primeiro foi com um colega do Pasteur, chamado Melchior, tocava muito bem flauta no municipal, mas a guitarra estava arranhando. E com Conrado, um tecladista muito bom, muito mais avançado, que já tocava bossa nova, jazz, que já tinha toda a parte harmônica e de improvisação na mão. Começamos, nós tocamos algumas vezes, mas a grande virada foi quando eu cheguei para o Arnaldo, que estava muito interessado. A gente vinha junto de uma fase de aeromodelismo.
Sim.
O Cláudio, eu, Arnaldo e Serginho, a gente tinha uma equipe chamada Vulcânia, a gente construía aeromodelo e tal, e começou essa relação. Eu estava muito próximo do Arnaldo na época. E eu mostrei para o Cláudio primeiro o disco Jet Blacks, porque ele era meu amigo mais próximo. E o cara falou, é isso aí, quando a gente aprender a tocar daquele nome, já não é mais moda, esquece. Mas o Arnaldo gostou. E ele tinha uma moeda de ouro de 10 dólares, de coleção, que ele trocou e comprou esse contrabaixo que eu te mostrei na foto aqui, do Fretless. Então foi, começamos nós dois. Daí o Cláudio veio atrás, queria tocar, né? A gente sempre tinha uma amizade muito competitiva, que ele queria solar. Então, nunca tinha guitarra base, né? Eu queria solar, então começamos. Até que ele foi para tocar saxofone. Enfim, daí começou a não funcionar bem o que era a primeira banda chamada The Tumblers, foi a primeira banda que eu tinha com o Arnaldo. O Serginho não contava, ele era tão pequenininho, mas ele ficava atrás da gente. E o Cláudio, depois, por causa da fase, era modelista, quando a gente começou mais tarde, logo nessa fase a tocar, ele visitou alguns luthiers e tal, falou, pô, faz uma guitarra. O que ele fazia? A gente não tinha catálogo nem nada. Você nem imagina a dificuldade dessas coisas. Então, mas tinha uma foto dos ventres, uma que a gente mudou nessa foto aqui. Então, ele projetou na parede, quando a gente tinha equipe de aeromodelismo, e traçou o perfil de uma guitarra, e ele fez a partir disso, cortou, fez tal, montou e fez a primeira guitarra do Serginho. E o Serginho vivia atrás com a guitarrinha, a gente nem ligava muita atenção para ele. Claro que depois falou, pô, o que esse moleque está fazendo? Mas deixa ele chegar lá. Se eu estiver indo muito devagar, tal, você me
Não,
conta tudo de novo.
vamos lá.
Mas vamos lá. Então eu estava com os Thunders, daí os Thunders começou a separar, e um dia a gente tocava. Então alguns colegas iam ver a gente tocar. E como é que a gente tocava na Vila Pompeia? O Cláudio tinha uma Telefunken daquelas enormes. Desligava tudo lá, ninguém tinha ficador. Então era o contrabaixo e duas guitarras ligando. E tinha um baterista, Zé Roberto, que começou a tocar com a gente. E a gente fez algumas apresentações tocando música dos ventos, tal, que eu já tinha começado a tirar, né? Tinha começado a perceber que era uma técnica diferente, né? Os caras eram bem mais avançados tecnicamente que o Jeff Flex. O Flex tocava pra cacete. E tinha um músico especial, que é o Mestre Cinco, tocava um saxofone com um chicken picking. Esse cara estava anos à frente de todo mundo.
Eu acho que esse cara depois foi tocar com o Roberto Carlos, não foi?
Tocou também com o Roberto Carlos, tocava de diversos lugares. Esse cara era um músico muito além, né, do Tours. Ele fazia gravações de rock tocando, mas o cara era. E tinha o Bolão, que estava antes disso, na época do Ronnie Corby e tal, mas para mim o Nessie foi superior. Então, melhor sax que eu vi, o Tico fazia com perfeição. Bom, whatever. Então a gente começou a trocar com ver outros músicos, fomos ver o Wooden Faces, que era o Tobé, mais um outro Robertinho, que não está aí, estava nessa foto que eu te mostrei, e mais um pianista, um outro. E era só isso, era o Tobé tocando baixo na época, o Sérgio Orlando tocando piano, o Robertinho na bateria. E a gente foi ver no Teatro São Caetano, que acabou virando um certo point para todo mundo, músico de Vila Mariana e muitos lugares tocavam lá. Né? E eu vi isso tocar em Rota 66, o tema, né? Putz, isso aqui batia no coração, a gente chamava essa música, esses caras são foda. Aí foi tudo bem, cada um via, até que um dia eu estou vindo de Vila Pompeia com a minha guitarrinha no banco de trás do ônibus, e Vila Mariana sobe o Tobé e o Robertinho. Eles tinham visto tocar, acho que ficaram impressionados com meus solos na época, e falaram, pô, cara, nós vamos tocar num show, num concurso de conjuntos do Antônio Aguilar, no canal 7.
Faleceu tem uns 20 dias, né, Antônio Aguilar?
Você teve com ele?
Não, ele faleceu tem uns 20 dias, eu tive com ele ano passado.
Olha só.
96 anos, eu acho.
Então ele era, cara, ele era um empresário, começou a movimentar essa parte música.
Eu até fiz uma postagem lá no Disco Voador dizendo que o rock de São Paulo deve muito a ele.
Deve muito, concordo 100%. É um cara astuto. Olha aí, Patrícia.
Olá, tudo bem?
Tudo bom?
Obrigado.
Obrigado. Oi, meu amor. Obrigado, querida.
Obrigado.
Para você,
Maravilha.
não.
Então, o que aconteceu? Que com essa separação do Thunders, eu indo para esse lado, eu topei. E foi interessante, porque quando eu cheguei para ensaiar a primeira vez com o Tobé, com o Robertinho, eu fiquei muito impressionado, porque eles tinham um ritmo, um swing ótimo. O Tobé tocava uma guitarra base com balanço, o Robertinho fazia todos os grooves certinhos, que o Pastura não fazia, que era um cara jazzista, né?
Entendi.
Então, a gente começou, pô, falei, legal, vamos ensaiar. Tinha mais um pianista que tocava muito bem, o Sérgio Orlando, e a gente começou a tirar umas músicas dos ventos para tocar nesse show. O Arnaldo, simultaneamente, foi tocar com outro colega do Pasteur, Roberto Pasqualini, e montaram um conjunto chamado Só Nós.
Sim.
E eles ensaiaram em Edimburgo. E a gente ia ver o ensaio deles, né? Pô, achavam eles inferiores, musicalmente, o Arnaldo muito acima. Então, assim, falei, pô, pelo menos dele a gente vai ganhar esse concurso, né? Pô, tinha uns 30 conjuntos e tal, né? Daí a gente foi lá pro Antônio de lá, tá bom, tinha os Clébios na época, que era um profissional que estava brilhantando lá, e a gente tocou o Let's Go, né? Cara, ainda hoje é uma música difícil de executar, o solo do meio é muito bem feito. O Mark Edwards, né? Edwards tocava muita guitarra na época que faleceu também. Bom, o que aconteceu? A gente contou, começava com palmas, pá, 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 Let's Go, entrava tudo, tá. Só que pô, o Robertinho ficou nervoso, ele virou para o outro lado e quando a gente começou a bater palma, ele entrou assim quase duas vezes o andamento. Falei, puta que pariu, agora eu vou tocar isso. Até correndo atrás. Putz, daí, claro, saiu uma merda. Até que no meio da música, tá ligado? Tá bom, o defesa, pode desligar isso. Ele não falou, pelo amor de Deus, mas a gente brinca. A gente gravou isso aqui na televisão. Pô, o que aconteceu? Que o Só Nós passou, ficou em quinto lugar, e a gente ficou em 19º.
Nossa.
Foi uma frustração, caceta. Mas a gente achava que tocava bem, de fato, na época tocava, falava, precisamos raptar o Arnaldo.
Sim.
Daí a gente deu um jeito de cooptar e trocar o nosso contrabaixista, que era muito amigo, mas não era tão bom, e o Arnaldo veio, então a gente montou o Budenfest.
Aí a coisa ficou
A
pesada, né?
coisa ficou legal. Tinha essas histórias, né? Estava vendo com o Tobé isso aí. A gente começou esse conjunto, a gente tocava, vocês faziam muito baile.
Sim.
Então eu tocava Bossa Nova, comecei a aprender Bossa Nova, graças ao Sérgio Orlando, que infelizmente já morreu. E com o Tobé também, então a gente fazia baile, tocava de tudo. Legal, que começou a abrir a cabeça para harmonia, improviso, coisa assim que não estava no meu repertório. Mas era difícil. Eu te confesso que era um cara que vivia atrasado para chegar nos compromissos. E uma vez num baile, eu recuperei que Tobé isso aqui, a gente foi tocar lá na Jardins, alguma casa lá, chique, e eu cheguei atrasado. O Sérgio Orlando é uma puta bronca. E eu briguei com ele, lá vai tomar no cu, desculpa o tempo, ou whatever que eu disse na época, e peguei a guitarra e fui embora, nem toquei. E o Arnaldo, que estava lá junto, falou, então vou embora também, foi embora comigo. Então deixou os três lá. Daí eles começaram a tocar em três, o Tobé pegou o contrabaixo, que não tocava, e montaram um conjunto de Bossa Nova, que depois teve mais um cara cantar muito bem, o João Paulo, um quarteto legal, fazia uns vocais, papapá. Então aí a gente separou, foi aí quando
Esse foi o fim do Wooden Face.
o Wooden Face. Eles continuaram com a banda. E, cara, eu sempre continuei muito amigo deles, só a gente ia em casa e tal. Quer dizer, só a gente não estava mais. Porque aí começou a acontecer o seguinte: a gente começou a frequentar o Pasteur, a Sueli, eu via ela cantar, eu ficava apaixonada, ela só com o violãozinho lá no colégio, eu falei, puta, que beleza. E ela tinha uma banda chamada Teenage Singers.
Sim.
Então, de novo, Antônio, foi, acho que foi o Miguel Vaccaro Neto que fez um concurso conjunto, sim, bandas profissionais. Estavam o Jet Black e os Jordans, e tinha elas apresentaram a Teenage Singers lá no Teatro Record.
Vale a pena, Rafael, a gente dizer quem eram as três cinco.
Ah, bom, vamos lá. É importantíssimo. Tinha duas pessoas pouco conhecidas, né? Uma Sueli, a outra Rita Lee, quase ninguém conhece, que estudava também no Pasteur. As duas faziam clássico e faziam científico. E tinha mais duas meninas que tocavam, então, não me lembro os nomes agora, bateria e acho que a gente estava na bateria, né? Ou whatever. E elas cantavam. E a Sueli cantou Don't Play That Song.
Sim.
Putz, aí elas soltavam a voz e a harmonia delas faziam. E eu estava com o Arnaldo, que a gente saiu os Beatles, a gente começou a tirar de lado o Ventures, que era música instrumental, falou, pô, que coisa incrível os caras fazendo. Eu me lembro quando veio o Chilão, assim, que eles abriam aquele acorde com uma cesta, trepia, não, que coisa, precisamos tocar isso. E vamos começar a cantar. O Tobé não queria, mas o Arnaldo queria, então a gente começou, ainda como ele fez. Calma, não tinha terminado isso aqui, elas estavam tocando a gente vendo lá. Então, Arnaldo e eu tiramos a primeira música cantada, foi If I Fell,
Sim,
os Beatles, Love You, whatever. E a gente teve coragem de cantar no Teatro São Caetano, quando as teenage singers também se apresentavam. E começou aquela conversa, amizade e tal. Eu ia na casa da Rita, da Sueli, a Rita veio um pouco depois. E daí, pô, a gente acabou juntando. E porque elas tocavam mal e cantavam muito bem. A gente cantava mal e tocava bem. Então acabou juntando, a gente começou a acompanhar e daí deu essa fusão. Saíram as duas meninas, entrou a Rita e a Sueli, saiu o Tobé, e ficou E aí o que aconteceu? O Serginho que vinha crescendo por trás, eu percebi, falei, pô, ele toca muito mais do que eu, né? Então eu queria, estava começando a compor, estava achando que eu cantava, então eu falei, pô, deixa eu me dedicar mais aqui, eu tenho guitarra solo maravilhoso. E aí sim com o Serginho, quando a gente viu, me lembro olhando, falei, pô, como é que esse filho da puta toca desse jeito, né? Porque a
parece que
gente
ele tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos.
tinha 14 anos. O solo que ele fez aí com 14 anos ainda é antológico. Se eu ouvir, é muito bem feito. Um estilo venturiano, meio Nashville. Um som com os kicks, as mordidas certinhas. Mas olha essa história. A gente foi tocar no segundo Jovem Guarda. Então, tudo bonitinho, camisa xadrez e tal. E a gente estava na coxinha ensaiando.
Ainda era com que nome? Era com que nome?
Não, desculpa, aí já tinha acontecido o seguinte, a gente criou a banda, ficou chamada Six Sided Jazz Rock, onde a gente fez um show no Teatro da Folha, da Milena do Túlio, que era um cara ótimo, que tocava o Charles lá, e a gente tocou uma música do Les Paul, Bye Bye Blues, com Mary Ford. Elas cantaram, tive o solo e tal, então a gente, era meio jazz rock, até que virou Six Sided Rockers, né? Daí, com esse nome, a gente foi para o Jovem Guarda, Six Sided Rockers. E a gente estava ensaiando, e a banda principal que acompanhava o Roberto era o Jack Black. E daí, começamos a tocar e o Serginho começou a improvisar. Daí, eu me lembro que o Gato veio chegando, que era o guitarrista, ficou olhando com uma cara assim, daí ele pegou o mestre e disse: Cara, vem cá, vem isso, vai tocar, caralho. Que o Serginho dava banho, ele já fazia frases assim com uma técnica superior. É foda esse cara, o Serginho é foda. E a gente tocou lá e foi. Gravamos até hoje, eu tenho um acetato.
É mesmo.
Isso eu preciso recuperar, que tá muito bom. Mas tem lá, tem de um lado, é This Girl, que é uma versão do Disco dos Ritos. A Rita era solista, a Sueli era segunda. A Sueli era solista, a Rita era segunda voz.
Sim.
E do outro lado, This Diamond Ring, que era a música do Gary Lewis, filho do Jerry Lewis, que a gente tirou. E aqui eu vou os compactos. E eu solava o Diamond Ring do outro lado. Enfim, daí começou, a gente começou a ver que a gente podia compor. Logo depois eu fiz a primeira música junto com a Rita, que foi o Apocalipse. Eu trouxe a melodia,
Já está aqui, né?
pronto. Porque a Rita estava no passeio, a gente vivia junto, a gente voltava da escola junto, iam para a casa dela ou para a minha casa, que era muito perto, né? Onde a gente ensaiava. Fazia uma série de coisas curiosas, né? Inclusive eu estudava hipnose na época, e o Cláudio também, e a gente fazia umas sessões com a Rita. Eu aprendi, né? Hipnose tem uma escala de 14 graus de profundidade, a torre enorme, até quando você chega no fundo, você dá uma sugestão pós-hipnótica. Você começa alucinando os diversos sentidos, tato, audição, visão. Você vai criando alucinações na pessoa à medida que ela vai aprofundando. E a gente fazia com a Rita, a tia dela do lado, a mãe também, isso. E eu, o que eu fazia? Eu fazia ela visualizar uma apresentação dos Beatles. Então, olha aqui, então, o teatro tal, está entrando Paul, olha, esse é Paul jogo. Daí criava toda a história. Olha o que aconteceu. Um dia o Toninho Petkov trouxe um compacto que tinha o Yesterday. A gente estava em casa, a Rita, e a gente ouviu umas duas, três vezes a música, ele levou embora, que era emprestado, sei lá, do Miguel Valparanessa, do Sosseu, quem era. Bom, e se queria tocar música, eu tirei a harmonia, me lembrava, toquei mais ou menos, e falei, a letra, né? Então, numa das sessões de hipnose, eu fiz toda a sequência, até que eu fiz a alucinação dela vendo a música dos Beatles, eles entrando, tocando aquela música, um quarteto de cordas. Daí, dei a seguinte sugestão pós-hipnótica: você vai acordar, você vai escrever a letra inteirinha. Aí, cara, ela me lembra, ela abriu os olhos, saiu, virou, pegou um papel, tinha uma palavra errada. Isso não é nada demais. É que se você pega uma pessoa, por exemplo, uma guia, pergunta, fecha os olhos e vê quantos objetos você lembra. Copa, câmera, mesa, tal, você vai contar, sei lá, 15. Se você hipnotizar a pessoa em seguida, você é a mesma pergunta, ela dobra o valor, o número de coisas que está no subconsciente.
É mesmo?
Então, não é nada, é uma técnica, mas enfim, se você consegue acessar. E ela escreveu a letra inteirinha. A gente tocava Beatles, então, fizemos uma série de shows, eu tenho um caderno com todos os shows que a gente fez. Eu te mostro depois quanto a gente ganhava, quem era. O Tony Petticoat não tinha esse caderno que eu tenho até hoje. Mas daí o que aconteceu? A gente começou a ver nomes de papos e falou, pô, será que a gente consegue fazer música? E eu fiz a primeira música, Apocalipse, né, que tem uma harmonia legal e tal, apresentei para a Rita. Ela falou, pô, eu vou botar uma letra. E fez e a gente acabou gravando o lado B. E, simultaneamente, eu colaborei com o Tobé no Suicida, que ele já estava compondo na frente, eu dei poucos pitacos, a música praticamente é dele. Mas a gente fez uma parceria, que temos até hoje, nos vídeos que faz. E daí, pô, legal, a gente consegue compor. E começamos a fazer nossas harmonias vocais. Eu fiz uma outra música com a Rita, chamada Smash to Smithereens. Essa nunca foi gravada. Eu pretendo gravar agora, vou até falar com o Roberto, uma pessoa de cortesia, né? Porque nunca foi registrada nem nada. É um rockinho interessante, né? Em inglês, ela fez a letra, também a mesma coisa. E foi as duas músicas que a gente fez juntos. Porque quando a banda estava avançando, a gente fez essa gravação do Suicida do Apocalipse, apareceu um empresário, que era um hippie na época, chamado Bach, as Drupal, não sei das quantas. O cara bem mais velho, tal, cabeça já feita, ele tinha umas ideias, só ele queria empresariar a gente. Aí começou um certo choque, porque o Pastura, que era mais velho,
sim,
já tinha 18 na época, acho que eu tinha 16, ele sacou que o cara, eu também percebi que o cara era meio aproveitador. Ele colocou uma minuta de contrato para a gente, que se vendia a alma por até a quinta geração e etc. E tal. E a gente não queria fazer. Nessa altura, a Sueli tinha ido para os Estados Unidos, estava morando lá, e entrou a Mog, que era minha namorada, do seu parceiro. A Mog era bonita, jeitosa, cantava, mas era fraca cantando. E não tocava nada. E o Pastura, nessa gravação, tinha atravessado, ficou atravessado na garganta de todo mundo. Depois eu te mostro onde é que foi isso aí.
Ô, Rafael, a gente precisa, você me falou para te interromper, quando a gente precisasse detalhar mais alguma coisa, eu vou te pedir essa gentileza. Você se lembra, você poderia contar para nós as lembranças que você tem do dia que vocês gravaram isso, como é que foi, mais detalhes, porque o pessoal gosta de saber essas lembranças. Assim.
Ó, a gente chegou em estúdio pela primeira vez. Nunca tinham tocado no estúdio.
Aqui foi a primeira vez que vocês entraram no estúdio na vida.
Primeira vez que entramos no estúdio na vida. Nunca tinham gravado nada. Talvez um... Ah, não. O Minto, a gente gravava no Geloso, aqueles gravadorzinhos de rolo pequenininhos.
Sim.
No Wooden Face. A gente já tinha tocado, mas o quê? Tocando ao vivo, botando dois microfones. Sabe? Então, no estúdio nunca.
É de onde veio esse acetato que você citou agora há pouco.
Isso.
Com...
O acetato foi gravado pela televisão.
Ah, sim.
Foi uma... Nossa,
Então o acetato é ao vivo lá no programa Jovem Guarda.
Segundo Jovem Guarda.
Que coisa incrível,
cara. Isso é
legal,
cara. É o único que tem. Eu vou limpar, digitalizar, e daí tem o maior prazer de expor se você quiser. Bom, mas daí o que aconteceu? Onde é que eu estava? Agora eu perdi.
Não, eu te perguntei como é que foi a gravação, se você
chega no estúdio.
No dia do estúdio.
A primeira novidade é que o Cláudio, o pai dele, tinha dado para ele uma guitarra Fender Jaguar, azul, linda. E claro, tinha um som muito mais venturiano. E o Serginho levou essa guitarra. Eu levei uma guitarra que eu tinha, que aparece aqui, que era a minha Janine anterior, que o Cláudio transformou numa 12 cordas. Ele completamente repintou e transformou numa guitarra 12 cordas. Muito legal. Parecia uma Rickenbacker. E daí a gente foi para o estúdio, Pastura lá também, todo mundo chegou, o estúdio não era muito grande, e aí foi, né? Foi bom. Põe o microfone aqui, passa uma vez, passa duas, três, pau na marca, direto, no playback, não tinha playback, a gente gravava direto. E fizemos as duas tomadas, eu acho que demorou 3 horas, sei lá, um pouco mais. Porque tinha certo acerto de som, não sei o quê, saiu que saiu. E o Serginho fez esse solo de improviso, ele saiu na hora o que ele fez, tá? E eu improvisei alguma coisa na voz, enfim, foi como foi, tendo. Focal no Apocalipse não está bem afinado, tem umas notas, porque a Moog sai um pouco do tom. Eu mesmo também não estava muito afinado na época, não tinha melodia para corrigir, whatever. Saiu como está gravado aí. Mas a gente não ficou satisfeito, isso criou uma rusga. Tinha um empresário do outro lado, a gente fez alguns shows ainda com ele, fizemos, tinha um lugar em São Paulo chamado Urso Branco, na Avenida Santo Amaro, que era um lugar de shows, e a gente participou de um negócio chamado Festival da Coisa Nova. Eu tenho um pôster até agora. A gente saiu na madrugada pregando na Rua Augusta, todo lugar, toda a Rita, eu e tal. Na época não tinha problema
nenhum.
Colocamos para anunciar e fizemos. Estava o Jorge Malta, estava a Roberta, não me lembro sobre o nome dela, Jorge Malta, provavelmente é bem conhecido lá. E fizeram um show e estava o irmão do Toninho Pitzfogo que pintava.
Sim.
Enquanto ele pintava, o Sérgio ia fazer por trás da musicalidade, improvisando em cima, um improvisando em cima do outro.
Que
o Sérgio tocando e o irmão do Toninho desenhando, pintando, e daí uma coisa, foi uma coisa muito legal. Tocamos Suicida e tal, etc. Mas, como eu te falei, começou aquela rusga, o que é daquele problema da gravação, e um dia o Arnaldo me liga e fala, porra, fala, é o seguinte, a gente quer continuar com o Bar, era o empresário, eu falei, porra, Caio, e a gente quer ficar com você, mas não queremos nem pastura, nem a moto. O Arnaldo falou isso aí. Eu falei, pô, Caio, é o pedido, né? Pô, assim não dá, pô, que é isso e tal. Então eu falei, não, estou fora. E daí a gente separou. Achei que era uma sacanagem com a moto e com pastura, e também achava que o empresário de fato não engoliu como de fato era. Daí eles separaram, os três continuaram. E claro, a gente nunca perdeu a amizade, que ela vinha de muito antes. Eu comecei com o Cláudio, quando a gente estudava junto no Colégio Primeiro, a gente criou uma afinidade enorme por causa da astronomia. Só voltando um pouquinho atrás, que eu acho que é relevante, o Cláudio e eu frequentemente fugimos da Matar uma aula Planetário de Ibirapuera, que era administrado pela Associação de Amadores de Astronomia de São Paulo. O professor Corsini, que hoje é o nome do planetário, era e era um grupo, um pessoal muito bacana. De diversas, todos amadores, cada um era, tinha o Déf Vasconcelos, o Déf que era o dono da Déf Vasconcelos, que era uma fábrica de instrumento ótico na época, era tesoureiro, olha. E a gente criou essa amizade. Vi uma coisa como, começamos a fazer curso com o Céu Telescópio, construímos o telescópio, fizemos curso de reconhecimento solar, e começamos a frequentar, como a gente era moleque, todos eram adultos, eles adotaram a gente. A gente fazia sonoplastia na sessão do planetário, daí começou a música entrar. E claro, tinha a dona Clarice, a mãe do Cláudio, que era pianista clássica, de primeiríssima ordem, laureada internacionalmente. A primeira mulher a compor um piano para um piano orquestra no mundo, ela fez duas. E o pai do Cláudio era cantor de ópera, de tenor, com uma voz incrível. Né? Mas começou essa amizade por aí. Daí, dali, a gente começou a parte de aeromodelismo juntos. Daí o Cláudio desenvolveu a habilidade dele, que ia servir para ele virar um luthier depois. E a gente, claro, isso comecei. Então, mesmo que houve essa separação, eu continuava na casa deles e tal. E eu me lembro que eles frequentemente pediam para eu voltar, e uma das vezes, frequentemente, mas pediam, e uma das vezes eu fui tocar com eles no Rio de Janeiro, Festival da Canção, ando meio desligado, a Rita me pegou, eu estava na Getúlio, fui lá me buscar na Getúlio, eu de cabelinho cortado, passei embaixo, mas falei, vamos lá, pô, fiquei lá, vi tudo, fiquei 2 semanas lá. Mas o fato é que um dia eles chamaram de novo. Pô, nós vamos tocar no festival, você quer ir com a gente? Foi bom, vou lá, né? Fui à casa aí, achei com a casa dele. E estavam lá e chegou um carinha com barbixinha e tal, um vilãozinho, né? E foi uma brincadeira, é José, a vida com o José, a Juva, outro dia ela está para fora, nada menos que o nosso amigo Gilberto Gil. Eu ouvi assim, eu vi aquilo, deixa eu ver a nossa, falei, cai, pô, isso aqui não é bom, eu estou fora.
Caramba!
Então foi a última chance de eu virar um mutante, pelo bem e pelo mal. E daí eles explodiram lá com todo o resto da história. Né? Os Beat Boys, o Zé Antônio Zaná tocou lá, o Cátio tocava muito bem com o Caetano Veloso Alegria. E eu toquei com eles em alguns festivais depois. Toquei, como te falei, um ano meio desligado, o Liminha não podia ir por alguma razão. Eu fiz com eles isso aí. E gravaram músicas minhas, e
sim.
participei de várias gravações dele, fazendo background vocal, o Rei Boy, eu não posso perder por aí, é um dos caminhos do Jingle da Shell, whatever. Então a gente sempre tem uma relação. É, claro, depois que aconteceu a separação, muito ácido, muita coisa na cabeça de todos, né? Machucou, a gente não conseguiu ficar mais próximo. O Cláudio mudou para o Rio de Janeiro, para mim foi um sentimento de perda, porque era muito amigo. A gente vivia junto. Depois que ele casou, sabe aquele, pô, era fácil, pô, a gente não está mais junto, não está mais fazendo aeromodelismo, não vamos mais fazer música juntos. E foi para. Continuei muito amigo, meu amigo até hoje, mas se afastou. O Serginho foi para outro lado também, os mutantes acabaram separando depois de um tempo. O Tomé e eu iam muito na terra da Cantareira, né? Eles tocar, ensaiar tal. E tal. Mas era isso, a gente participava de longe, como te falei, eu participei de algumas gravações, etc. E tal. E aí foi onde cada um foi para um lado.
Para a gente falar mais um pouquinho sobre mutantes, Rafael, eu tenho três tópicos que eu gostaria que você desenvolvesse um pouco. Primeiro é o seguinte, o Cláudio César, como você disse, é um cara que ficou muito irmão do Arnaldo e do Sérgio, muito famoso por ter feito guitarras icônicas. Talvez a mais icônica delas tenha sido a Regulus.
A Regulus modelo Rafael.
Pois é, que você ainda tem.
Tem, a minha está intacta. Então, ele usou essas habilidades, nessa época eu estava tocando com o Erasmo Carlos, então eu tinha algum dinheiro para fundear, que antes era todo mundo duro. Então, ajudei ele a comprar as coisas que precisava, que era uma prensa de prensa mesmo, de papel e tal, que ele começou, comprou a madeira, fez um molde, que a gente já tinha entrado na parte de modelagem, por causa dos telescópios, que a gente ia fazer modelagens para fazer certas partes da montagem em alumínio fundido, e ele foi pegando todas essas tecnologias. E ele fez, pô, era do zero, tudo, fez tudo na mão. Mandou tonear, ou ele tornou os botões, né? Um capricho incrível. E no verso tem a famosa maldição, que a gente foi num dentista amigo dele, ele pegou a plaquinha e escreveu com aquele botãozinho de dente, fez toda aquela a maldição, né? Você conheceu o texto, e a gente fez outra coisa.
Fala do texto também da maldição, vamos.
Não sei se eu vou lembrar tudo, mas que aquele que desrespeitar a integridade desse instrumento, que ele fizer comentários inflamatórios, tentar construir ou construir uma cópia sua no seu legítimo criador, tentar possuir ou possuir ilicitamente, seja perseguido pelas forças do mal até que elas pertença total eternamente. Que o instrumento retorne intacto à mão daquele que o construiu, daquele que o possui, indicado por aquele que o construiu. Cláudio César Batista. Isso não foi suficiente, a gente foi para a casa dele, fizemos um ritual de magia teúrgica, um pentagrama e tudo, e foi invocado o espírito do sábado. Cara, me arrepio até hoje quando eu penso nisso. E tem no verso da pauta, tem a invocação do espírito do sábado. E ficou a porra da maldição lá. O Cláudio depois acho que ficou meio preocupado com isso e retirou a maldição. O que aconteceu é que a guitarra, a beta, a versão beta foi a Serginho. Fez o primeiro teste, uma branca, de madeira da mesma cor, e a minha era preta, que é a que saiu a Regulus modelo Rafael. E daí o que aconteceu que a guitarra Serginho foi Rafael.
É.
Mas é isso, como te falei. No consultório dentista, ele com o motorzinho escrevendo, tinha uma letra muito boa. Lá é artista.
Então a sua está escrito isso aí.
Tá, a minha tem a maldição completa. Está meio apagada, mas dá para ler, tem no verso, tem a invocação do Espírito de Sábado. Eu vou te mostrar quando a gente se encontrar a próxima vez.
Tá certo. A outra coisa com relação ainda aos mutantes, Rafael, para você me contar, não vai se perder por aí a história dessa música.
É muito simples, é uma música que eu peguei e saí de cabo a rabo. Geralmente você faz uma melodia, eu fazia a primeira melodia, depois... Um dia eu peguei a guitarra, o violão e saiu inteirinho. E... sem retoque, sem nada, já fiz direto. E daí eu mostrei para o Serginho, eles gostaram tal, e gravaram, fizeram uma vez de gravar. Até uns meses atrás, eles fizeram um show lá no Centro Esportivo Tietê, e eu toquei com eles, toquei essa música. Foi a primeira vez que eu botei no palco, depois, pô, desde 1900 e nada, né? Mas saiu legal e tal, foi bacana. Então. É isso, não tem nada especial. Essa música virou jingle da Shell, depois da Nike. até onde eu estou bem, eu ganho muito dinheiro. Porque, pô, a gente tem a parceria em todas as músicas. Suicida nunca rendeu nada. O Não Vá Se Perder foi rendeu. E nesse Dingo, a Shell pagou por uns cento e pouco mil reais para. Pura, galera, olha aí, não, se eu tivesse aproveitado. Enfim, foi divertido. A gente ainda hoje faz música juntos. A gente tem um estilo que a gente chama ficcional, que é música assim, tipo Máquina do Tempo, O Tema do Anão Maldito, Ela Não É Uma de Nós. Algumas músicas são, a gente está começando a produzir, um dia se te interessar, eu vou te mostrar, que é recuperar alguma coisa antiga e fazer algumas coisas novas, no estilo que a gente acha. A gente tem uma parceria com um músico muito bom chamado Carlos Marques, o Carlito, que ele tem um monte de músicas aí botando no iPhone, mas ele canta muito e toca bem também todos os instrumentos. A gente montou banda com ele, a gente tinha uma banda chamada Zanga. O Zanga é merda, é um dialeto africano. E aí é um interessante que a gente pegou dois músicos que hoje tocam, são de top, nominados para o Grammy, que é o François Lima e o Baldo, tocando o Brasil com o Roberto Carlos agora.
Sim,
Então a gente fez uma
conheço.
banda com dois sopros, o Regis tocando piano, o Tobé e eu, o Robertinho de trompador e um outro baterista que era nosso grande amigo chamado Cruzo. Usou uma brincadeira com o inspetor Cruzo
Sim.
da Pantera Cor-de-Rosa. E essa música era só instrumental, a gente tocava estilo Cruzeiros, uma coisa ou outra cantada. E era bem afiada, era muito técnico. Os dois tocavam sopro muito bem, o Carlinhos tocando sax tenor e alto. E isso foi muito divertido, foi uma parte da continuação que a gente teve das nossas parcerias. Enfim, não sei se eu já estou divertindo para outros temas, mas fica à vontade.
Queria te perguntar uma outra coisa. Você, há uns minutos atrás, você falou bastante da Sueli, né? Contou a história da entrada da Sueli, da saída da Sueli. Eu já entrevistei a Sueli aqui, ela foi para os Estados Unidos e tal. Enfim,
Lá, por 6 meses.
ela também é uma quase ex-mutante, né?
Mas não tanto. Se ela tivesse ficado, seria, né?
Pois
Porque
é.
ela cantava bem. Talvez a Rita não tivesse se soltado, porque ela cantava mais,
É. É.
canta mais.
Aí o que eu vou te perguntar é o seguinte, ela gravou um compacto, Sueli e os Cânticos.
Ah, Sueli os Cânticos.
Você tá nesse compacto,
Cantei
você e o
do
Lenny, né?
e o Lenny do
É. A última entrevista que o Lenny deu foi para mim. É. Interessante.
Lenny, Lenny.
É.
Nossa,
O que que você
tocava
se
muito.
lembra
Como é que eu
dessa
conheci o Lenny?
fase?
O Arnaldo e eu, a gente foi lá na Praça Roosevelt, o pai dele tinha um boate chamado Stardust,
Sim.
e eles estavam ensaiando. Ele, enfim, os músicos que depois até toquei com eles, a gente olhou por o Lenny, caralho, conhecia muito da harmonia também. Me passou algumas coisas do Westland Holmes que eu não conseguia tirar, ele falou, mostrou aí, eu falei, puta merda. E a gente conheceu, cruzou uma vez ou outra, até que teve essa gravação dos Cânticos, a gente voltou com esse conjunto. E a gente tocou no momento, no Roger
Sim,
60, 68,
ela me
né?
contou isso.
No 66, pode falar. E a gente fez um monte de shows no Brasil inteiro, aqui, junto com a turma de bonequinho da Rondi. E tocamos junto. Do outro lado estava o alemão Worktops, que é uma puta música também,
Sim.
depois tocou com a Wanderleia e tal.
Ou Miro Stocker,
É
né?
um misto, puta guitarra, esse cara toca muito. Até eu comecei a encher o saco dele, queria tomar umas aulas com ele, mas durante a pandemia a gente não vou fazer isso. Cara, é demais. Enfim, foi isso.
E me conta como é que você foi parar na banda do Erasmo, então.
Quando separou os Mutantes, eu fiquei muito triste, porque era a banda, para mim, era, a gente queria ser o um nome Zé de Papo, a gente estava começando a aparecer como compositor. Eu era o lead singer da banda, eu era meio band leader, no tempo de trazer as novidades e tal. E daí eu fiquei muito chateado, fiquei triste pra cacete, você não imagina, para mim foi um choque tremendo. E nessas aí o Regis, que tocava numa banda chamada The Flash, já estava tocando com o Erasmo. Ele, o Rubinho e o Raul. E estava sendo guitarrista. E não sei por que caras lá, ele lembrou de mim e disse, pô, Rafa, vamos tocar lá e tal. Eu tinha 19 anos. Então estou falando aqui em 60, 60, 69. E a Roger foi no momento de 68, já estava desempregado. Daí comecei a tocar com ele. Fui lá, o Erasmo gostou e tal, comecei a tocar. Toquei até que eu parei por causa de uma hepatite que me deixou 2 meses de cama.
Sim.
Daí, pô, ele tinha que substituir, pegou o Alisteu, o outro guitarrista, e eu fiquei desempregado de novo.
69 já tinha acabado o programa Jovem Guarda. Você chegou a gravar com o Erasmo?
Gravei. Tinha duas músicas com o Erasmo. O Caderninho, acho que não fui eu, foi o eu fiz. E tem Para o Diabo com os Conselhos de
Sim,
Vocês,
é.
fiz essa aí, fiz todas as mulheres do mundo, mais algumas que eu não estou lembrado, mas essas duas com certeza eu fiz no compacto. Então eu fiquei pouco tempo, eu fiquei um ano e pouco por causa da hepatite, eu acabei saindo. Mas na época eu não dava valor, eu falei, pô, não é o que eu posso fazer, mas sabe, pô, eu achava um nível abaixo da minha cabeça, né? Do que a gente queria fazer, do que a gente pensava, Beatles, né? Pensava. Então eu não apreciei o que eu devia ter apreciado do Erasmo, um cara muito bom. Eu podia ter contribuído mais, se eu tivesse me envolvido mais, passado música para ele, para o Roberto. Eu fiquei na minha, achando que, sabe, vou tocar aqui para ganhar dinheiro. Honestamente. Depois que eu percebi que era mais do que isso, já tinha passado a época. Mas eu estava com essa depressão musical, quase do fim do Six Sided Walkers.
E você chegou a conviver com o Roberto também?
A gente tocava no Jovem Guarda, então eu tocava todo sábado aqui, depois sexta-feira no Rio de Janeiro. Então a gente fez dezenas de Jovem Guarda. E viajava o Brasil inteiro com o Roberto. Aí era cada um para um lado. A gente tocava. Estava no auge daquela questão da música popular brasileira, um certo snobismo com relação ao Jovem Guarda.
Passeata contra a guitarra elétrica, né?
Contra a guitarra elétrica, essas estupidez todas
É.
que teve. Mas tinha uns lances incríveis. Eu me lembro que um desses shows do dia 7, a gente estava na coxinha ensaiando e tal, ia tocar com o Erasmo, e estava lá o Milton Nascimento e o. Puta merda, não posso esquecer o nome que fez. Caramba, o doido, o Milton.
Marcos Vale?
Marcos Vale, caceta, os dois lá, ensaiando, eles tocando viola do Arraio.
Sim.
Putz, eu vi aquilo, até hoje me arrepio, é uma música maravilhosa. Falei, pô, bicho, me passa a agonia, como é que é? E o Marcos Vale falou, nossa, essa porra, vem aqui, bicho, assim, tal, não estou passando, tá no momento. Então tinha esses lances assim que fica no coração, depois você vai, porra, caceta. Depois a gente se perde no tempo. Mas tinha esses lances, sabe? Eu tinha esse respeito, tinha um entrosamento. Tá, nunca fui falar com eles, Regina, não tinha uma. Ou o Jair, não, o Jair era um cara muito mais simpático. Não vou dizer que a Elisa era antipática, era mais na dela, né?
Sim.
Mas enfim, a gente cruzava com todos esses músicos o tempo inteiro.
E o Marcos depois virou parceiro do Erasmo. O Marcos fez muitas músicas com o Erasmo, né? Eu arrisco até dizer que depois do Roberto, o Marcos Valle foi o parceiro mais constante do
Olha
Erasmo.
só,
Eles têm bastante músicas
sim, ele é
juntos, né?
muito bom. Ele abriu a cabeça do Erasmo,
Sim.
ele tá cedo, o Marcos Valle é foda, você sabe, não tem o que você falar nada
Exatamente. Já
dele, né?
fizemos um episódio muito bacana aqui com ele. Ele é um dos caras mais legais que eu já conheci,
É
que ele é da
mesmo,
história do
ele é um cara que
Descovador.
eu queria rever de novo, porque ele é muito bom. Enfim, tudo que ele faz, e a pessoa também, como você falou. E até talvez você lembre uma música que ficou na cabeça, eu acho que é dele também. Na Copa de 70, a canção da Vitória, que os dois negócios cantaram. Eu hoje, igual a todo brasileiro, eu
Talvez seja dele, não
passava o
tenho
dia
certeza.
inteiro. Eu acho que é dele, porque é uma harmonia bem, não é? Não é nada Jovem Guardiano. É linda, né? Eu acho que é dele também. Então, ele tem um monte de coisa maravilhosa.
E, Rafael, depois dessa tua saída do Erasmo e essa hepatite que você disse que teve, o que aconteceu na tua carreira profissional?
O que aconteceu é que eu fui terminar Getúlio Vargas, fui ser administrador de empresa, fiquei muitos anos assim naquela. Trabalhava no Banco das Três Mentiras, né, o lar brasileiro, que era um lar, que era brasileiro, que era um banco, era o Chase Manhattan. Né? Foi um puto. Olha,
Adorei.
eu fiquei 15 anos lá, entrei como trainee, saí como diretor da
Sim.
Corpo Bank no mercado de capital, na área de bens de capital. Aprendi pra caralho, mas não era a minha. Então eu ficava, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu ganhava dinheiro, podia comprar guitarra que eu queria, podia montar um estúdio. Daí o que aconteceu? Com o Regis, com o Tobé, com o Robertinho, com a mesma turma, a gente montou o estúdio de gravação na Avenida de Santa Marta. E era um jam, então a gente fazia músicos de todos para tocar. Aí, gravamos, fizemos um monte de música juntos, tem algumas músicas que a gente tem gravada muito bem feitas até agora. Você leva para os Estados Unidos, o cara fala, pô, quem é esse cara que está cantando? Fazendo um cover do Tower of Power, do Glass Volunteers e do Hugh Lewis and the News. Então, se te interessar, depois eu tenho essas gravações para te mostrar.
Tá.
Mas a gente fazia isso, começava a tocar, fazer, juntar os amigos, gravar, fazer jingle. Então era um ponto de reunião. A gente ia 3, 4 vezes por semana, chegava 8 horas da noite, saía 1 hora da madrugada, 2, ficava lá direto. Era cachaça mesmo. A gente adorava, estava compondo, fazendo música, gravando. Daí vinha o Nenê dos Incríveis, vinha o François de novo, vinha o Pique, que morreu. Ouvia um monte de músico de primeira linha lá, tocava com a gente, pô. A gente ficava se divertindo. O Norival, que toca com o Roberto. O Norival, a gente gravou essas músicas, esses covers com ele.
Ah, é?
Até hoje você ouve, o cara toca a bateria do tal Paulo, que é um puta batera.
Ele, né? Toca muito mesmo.
O Norival toca muito. Recentemente a gente fez 3 covers com ele, que a gente está para terminar, está tudo ainda para mixar, botar voz e tal. Ele veio, na maior, vamos brincar, vamos fazer. E gravamos algumas músicas aí, que nós vamos lançar. Colocar, quem sabe o seu podcast ele
tá. Tá certo. Legal. E, Rafael.
Ficou em paralelo. Eu fui com uma carreira profissional que tomava todo o meu tempo e nas horas vagas, que era a partir das 7 horas. Lembra, nos anos que eu estou te falando, estou falando aqui de 82 a 79, 86, menos ainda. Pô, você podia pegar um metrô, sair a hora do almoço, em 20 minutos eu estava em casa, Vila Mariana, almoçar e voltava. 6 horas da tarde, em 20 minutos eu estava em casa. Mais meia hora eu estava na Santa Maria do Sul. Não tinha trânsito, era diferente. Então a gente podia, tinha essa parte a mais que a gente perdeu de noite. Você chega em casa hoje, doutora, mas você não quer fazer mais nada. Então tinha esse período inteiro que a gente fazia com música direto. Viajamos juntos. Vem, a banda ficou um centro para amizade que a gente tem até hoje. Entendi.
E Rafael, olha, eu sempre encerro o nosso papo aqui, estamos chegando no final, né? Sempre encerro nosso papo fazendo o que as pessoas às vezes dizem que é a pergunta mais difícil da entrevista. A gente tem esse compacto aqui, Os 6, Suicídio e Apocalipse, que você está, claro, tem o compacto da Sueli, que você também está, como você disse também, gravações dos Mutantes que você participou, músicas que você escreveu, tudo isso aconteceu...
Daqui a pouco.
Tudo isso aconteceu há 50, 50 e poucos anos atrás. Pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, por que que você acha que, tantos anos depois, por que que você acha que gerações posteriores à sua, como a minha, né, e até gerações mais novas que a minha, por que que você acha que nós amamos tanto esse tipo de som?
Eu vou responder de outro jeito. Você tem um estudo hoje que eu vou te passar depois, eu não me lembro o músico, ele analisando as composições atuais. Ele vê que a nota Ré aparece numa certa sequência em toda, quase todas as músicas atuais, tira o Michael Jackson, que é um gênio.
É, claro.
Mas, cara, ficou uma coisa muito, muito parecida. Então, não sei, a nossa proposta é que ela ainda está tateando, onde você pegava, ouvia Beatles, você ouvia música clássica, você ouvia jazz. Se começava a pegar influência de todo lado, da bossa nova, que era muito forte, que você não vê mais.
Claro.
Se ouvir lá fora, olha, é uma coisa triste, né, infelizmente. A música virou, o hip hop, porra, cara, não dá para engolir, sabe? Eu sei, para mim é um tipo de arte, é uma poesia, não é música, como eu entendo, mas acabou dominando, então pode ser preconceito. Mas eu acho que tinha uma proposta mais aberta, mas olha, pura, vale tudo, pode surpreenda-me, tem coisas que surpreendem. E eu acho que a música hoje é difícil pegar uma música que surpreenda você. Ela é uma repetição, com qualidade, os cantores são ótimos, os músicos são bons, mas, cara, eu que eu ouço no rádio, eu falo, eu gosto de ouvir música de canto brasileira, mas autêntica, não canto universitário,
sim,
então tudo que te louco, coisa assim. Pô, eu falo, caceta, eu gosto mais disso.
É.
Então, francamente, é que eu acho que houve uma queda de qualidade terrível. Então, eu acho que aí a gente tinha uma proposta que você estava, pô, se ouvir, tem coisa para cá, tem coisa para lá, você está palpando um monte de coisa, e essa curiosidade que eu acho que falta. Ficou muito massificado.
E até hoje você tem contato com todos, com o Sérgio, com o Arnaldo?
Com o Sérgio, com o Arnaldo, com o Cláudio. pós-túrico é o modo mais difícil.
É mais difícil um pouco,
né? Mas tem, o Serginho, a gente fala até, a gente tem, o Serginho e eu gostamos de uma coisa, armas antigas. Né?
É.
Então a gente tem nos Estados Unidos um pequeno arsenal de coisa como Colt, o Peacemaker, de 6, a Winchester 44, que a gente, claro, cresceu vendo o Far West americano, a gente amava aquelas armas, brincava o tempo inteiro no bang bang, e a gente comprou essas armas lá. E lá é fácil, né? É. Então quando eu vou para lá, a gente vai no deserto, monta ali e fica tirando do ponto, fazendo todas essas brincadeiras. Então tem, além disso, a gente tem esse lado que a gente curte. Ele gosta de aeromodelismo também, desde, claro, tudo que era continua. A gente gosta de astronomia, hoje eu tenho um telescópio, monto aí e tal. Então, tem muita afinidade. É a irmandade, cara. Ele, o Cláudio, o Arnaldo, pô, perdi um pouco, mas a gente tem se falado, escreveu um livro bacana de ficção que eu estou lendo. E o Serginho é meu padrinho de casamento, é meu brother. Então, o tempo inteiro eu falo, pô, vamos fazer o 5, 6 de novo? O tempo inteiro quer fazer, vamos pegar a Sueli. E nunca deu, mas um dia a gente vai fazer.
É. Eu ia terminar perguntando isso mesmo, aproveitar a Sueli, né, aproveitar que vocês podem fazer e, enfim, quem sabe.
Quem sabe.
Rafael, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Espero que você tenha gostado.
Foi um prazer conversar com você.
Prazer foi meu.